senador Jaime Campos, presidindo essa sessão. O que me move vir a essa tribuna, senhor presidente, aqueles telespectadores que me assistem na TV Senado, me ouvem na Rádio Senado, nos meios de comunicação dessa casa. Senhor presidente, antes de começar a minha fala, eu gostaria de saudar três jovens lá do meu estado, o Renatinho, que é professor de educação física, personal trainer, amigo nosso, um grande empreendedor e acredita no esporte como instrumento de prevenção às drogas e de fortalecimento da vida, acompanhando também a Isabela, sua companheira de trabalho, tem feito grandes e importantes programações na área esportiva no meu estado, esses dois jovens, especificamente na nossa cidade de Vila Velha, onde nós vivemos. E a minha filha mais velha, senhor presidente, está ali, a Magda. E eu fico muito feliz de tê-la aqui, assentada de frente para mim. A vida passa muito rápida, ela é fugaz. Ela hoje é uma jovem, mas um dia desse era só uma criança. E que cresceu na base do sacrifício. Digo sacrifício, senhor presidente, porque quando minhas filhas nasceram, e eu já tinha drogados em casa, quando minhas filhas nasceram, eu e a mãe delas, já tínhamos dentro de casa pessoas drogadas, advindas de cadeia, das ruas, pessoas que abandonaram suas famílias, a sua própria vida, e se jogaram à própria sorte das drogas, e há quase 30 anos, nós temos nos colocado à disposição dessas pessoas, e do ponto de vista humano, com base, senador Marco Maciel, no sacrifício das minhas filhas. Por isso, fico muito orgulhoso de ver a minha filha ali, a Magda, minha filha mais velha, que tem o meu nome, e me orgulho muito da vida que elas levam, do compromisso que têm com a vida humana, do compromisso que têm com Deus, do compromisso que têm com a família, do compromisso que têm com o interesse público e com a vida das pessoas. Por isso, eu agradeço a Deus a oportunidade de poder, nessa tarde, como pai, estar nessa tribuna, até porque posso dormir em paz, sem dor, sem lágrimas, sem angústia, porque as minhas filhas dormem em casa, as minhas filhas não conheceram o submundo das drogas, nem as madrugadas, e muito pelo contrário, cresceram e sobreviveram num ambiente onde eu e a mãe nos dedicamos plenamente à vida dos filhos dos outros, desafortunados no submundo das drogas e do crime, e aprenderam a amar essas pessoas e dar parte da sua vida, o sacrifício da adolescência, da infância, para que nós pudéssemos produzir vida naqueles que precisavam de vida. Por isso, minha filha, eu fico muito orgulhoso de estar na tribuna desse Senado, de tê-la aqui. Me lembro, senhor presidente, em 1990, muito próximo de nós, em 1992. Vossa Excelência é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Em 1992, eu era imortal também, porque eu não tinha onde cair morto. Depois deixei de ser imortal porque me elegi vereador e a vida foi mudando para mim. Mas agradeço a Deus poder fazer essa referência e de ter a minha família, as minhas filhas, a Carla, que não está aqui, nem a Jaisline, a minha menor, e a mãe, Kátia, que se submeteram durante esse tempo todo comigo a uma missão que Deus deu a mim e a minha família para cumprirmos com a vida de pessoas nesse país, de maneira que eu fico muito feliz. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna movido por um sentimento de justiça. E penso que se não tivesse esse sentimento de justiça, se eu não tivesse no meu peito a luta, a disposição para gritar e, quando necessário, me fazer ouvir com o grito dos justos, certamente essa hora eu não estaria aqui. Amanhã nós teremos uma sessão e eu estarei aqui. Uma sessão contra a discriminação racial e contra todo tipo de discriminação. Acabei de falar com o presidente Sarney e mandei a ele um ofício para que tome providências com a Polícia do Senado junto à Polícia Federal por conta dessa ameaça de morte ao senador Paim. É um dever dessa casa, por um grupo nazista denunciado há 3 anos atrás, que usa um site da Google. E eu estou convocando a Google novamente, porque a Google assinou um termo de ajuste de conduta com a CPI da pedofilia. E esse termo de ajuste de conduta fala de todo tipo de discriminação e todo tipo de atentado contra a honra, a moral e a emoção de crianças. Desde 2007, eu tenho um procedimento que eu vou mostrar amanhã, um protocolo com o Ministério Público de São Paulo, e que nenhuma providência foi tomada no sentido de fazer o enfrentamento e uma investigação desse grupo maléfico, e que hoje ainda esse site está no ar, é um site da Google, e que hoje à tarde eles estavam online, trocando informações para as ações que eles farão amanhã, no Twitter, no site de relacionamento, disseminando mensagens, vídeos, fotos contra negros, nordestinos, evangélicos, afrodescendentes e pobres nesse país. Senhor presidente, nós estamos... Um dia disseram que nós estamos vivendo no século das luzes. Veio o advento da internet, tudo se globalizou. Com a globalização, num determinado momento, parecia que nós estávamos vendo sepultado definitivamente a discriminação, o racismo, a intolerância no Brasil. Mas parece que há um engano da nossa parte. Era como se eles estivessem dormindo e os monstros se levantaram. Hoje, eu protocolei nessa casa a chamada PEC da cidadania. Essa PEC da cidadania, eu tive o privilégio de que fosse assinado por Vossa Excelência, grande governador de Pernambuco, um homem ligado à educação, respeitado no país, um imortal da Academia Brasileira de Letras, vice-presidente da República por 8 anos, senador da República, um dos homens mais probos e preparados da nação brasileira, senador Marco Maciel. Tive a oportunidade de ter aqui a sua assinatura e o privilégio nessa PEC da cidadania. Senador Marco Maciel, eu não leio nada na tribuna, porque até me atrapalha, mas eu quero ler essa PEC da cidadania, para que a sociedade entenda os fundamentos dela, como ela foi fundamentada. O artigo 5º da Constituição Brasileira diz que é dever do Estado e direito do cidadão: transporte, saúde, segurança e educação. Se nós ainda temos 10% de analfabetos no Brasil, é porque o Estado falhou. Esses 10% de irmãos nossos, a eles foi negado o acesso ao conhecimento. Há uma dívida da nação para com eles. Mas ainda temos nesse país meio cidadãos. Ainda temos nesse país cidadãos que são obrigados a recolher impostos e cumprir à risca a lei que os chamados alfabetizados fizeram, lhes impondo, não respeitando a condição deles em função daquilo que lhes foi negado. Analfabeto no Brasil, a Constituição de 88 deixou eles livres para não votar. O voto no Brasil não é facultativo. Pode votar ou pode não votar, mas não podem ser votados. Como se fosse a escória, o resto. E quem olha o texto da Constituição invertido, é como se a Constituição estivesse dizendo assim: olha, Vocês que fazem parte desse 10%, monte de cabeça oca, despreparados, analfabetos, burros, sem letra, vocês têm que nos obedecer. Nós mandamos, vocês fazemos. E no processo eleitoral vocês não têm direito a nada. Vocês só têm que obedecer. Vocês não poderão ser votados. Vocês não têm capacidade para ser representante de nada. Fazendo essa introdução, eu passo a ler. Artigo 1º. Revoga-se em parte o inciso 4º do artigo 14 da Constituição Federal. Artigo 2º. O parágrafo 4º do artigo 14 passa a ter a seguinte redação. São inelegíveis os inalistáveis. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil ainda ostenta um infeliz saldo de 14 milhões de analfabetos, como é chamada a população que não sabe ler nem escrever, que compreende 9,7% da população de 15 anos ou mais em 2009. Os analfabetos funcionais, como são chamados aqueles que têm menos de 4 anos de estudo, possuem uma taxa 2 vezes superior, 20,3. Pois bem, a Constituição Federal afiança em seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, dentre outros, o direito à igualdade. Enquanto o artigo 6º assegura, dentre outros direitos sociais, o direito à educação, que é a área de Vossa Excelência. Não obstante o direito à educação assegurado a todos, a realidade da pesquisa divulgada demonstra, por inúmeras razões, muitos não têm de fato acesso à mesma, mas ela, que atinge uma gama significativa de pessoas que, por viver ou ter vivido em locais de difícil acesso, por exemplo, ou por terem padecido diversas penúrias, como a de desnutrição, subnutrição, trabalho infantil e outros, não conseguiram ser alfabetizados por incompetência estatal, que por meio de preconceito, de preceito constitucional, que deveriam ampará-los, conforme fizera a Constituição de 1967, após a emenda de 1985, como se aproveitar da própria torpeza os impede peremptoriamente de serem candidatos a cargos eletivos. 2. Os dispositivos constitucionais vigentes. A Constituição Federal de 1988 estabelece no capítulo 4, que trata dos direitos, nos parágrafos 3 e 4 do artigo 14. São condições de elegibilidade na forma da lei. 1. A nacionalidade brasileira. 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. O alistamento eleitoral. 4. O domicílio eleitoral na circuncisão. Na circunscrição. 5. A filiação partidária. 6. A idade mínima de A. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. B. 30 anos para governador, vice-governador de Estado e Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. D. 18 anos para vereador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Não há como negar que, da simples leitura do referido artigo, constata-se que o analfabeto está sendo vítima de discriminação inaceitável. Imagina-se com facilidade todas as dificuldades enfrentadas pelos ditos analfabetos, cidadãos que experimentam característicos constrangimentos e grande problema para reivindicar seus legítimos direitos e interesses, já que a própria palavra usada indevidamente para defini-los soa como pejorativa, denotando a ideia de fracasso pessoal, estigmatizando a pessoa como se tal característica se resumisse como ser humano. a corroborar com tal conceito de inutilidade. Vemos a Carta Magna do país impedir grande número de cidadãos e irmãos nossos, resumidos a meros analfabetos, de se candidatarem a qualquer espécie de cargo eletivo, retirando-lhes a faculdade de, como sujeito de direitos que são, tornarem-se elegíveis. 3. Da indefinição e subjetivo do termo analfabeto. Muito pior do que o próprio preconceito, do próprio preceito constitucional injusto, que se pretende corrigir com essa emenda, é que operadores jurídicos, doutrinadores e juristas, que não se entendem no ato de definir o conceito de analfabeto, que não está previsto em qualquer legislação, acaba decidindo quando dá admissão dos registros dos candidatos, segundo peculiares e subjetivas interpretações, entendendo em grande parte que o exercício soberano de ser candidato deve ser relegado somente aos letrados, o que não coaduna com o ideal da democracia que este parlamento tem a função precípua de definir. Mas, afinal, o que é, seu presidente analfabeto? Adriano Soares da Costa esclarece a ausência de esclarecimento. Não existe um conceito universal de analfabetismo de modo a seguramente ser aplicado no direito eleitoral. Não existe, portanto, na doutrina prática ou na legislação vigente com um conceito pronto, seguro, unívoco de que seja analfabetismo, o que deixa o cidadão aclamado em convenção partidária sob o julgo discricionário de julgadores e representantes do Ministério Público que muitas vezes pensam de maneira diversa e até oposta, o que pode constituir um verdadeiro atentado ao soberano direito de tais cidadãos de se candidatarem.
Senador Magno Mount, gostaria de interrompê-lo por alguns segundos para registrar a presença na galeria dos vencedores do concurso de redação do Senado Federal.
Parabéns, sejam bem-vindos. Nesse momento, faço um pronunciamento na defesa dos 10% discriminados nessa nação brasileira que tiveram o seu direito ao conhecimento negado, porque a Constituição diz que é direito do cidadão receber do Estado segurança, saúde, educação. E os analfabetos, como são chamados, tiveram o seu acesso negado a quem lhes deveria dar. É direito e é dever do Estado, e o Estado não cumpriu o seu dever. Portanto, não há como se negar tal direito aos analfabetos, pois a verdadeira sabedoria brota da essência dos homens. E essa teoria de que o não alfabetizado deve ser excluído do direito de ser votado é discriminatória e repulsiva, pois o conhecimento técnico formal exigido, a ética e a moral não caminham sempre lado a lado, existindo candidatos despreparados, corrompíveis e corruptíveis em todas as camadas sociais, independente do nível de cultura, já que a cultura não é necessariamente sinônimo de sabedoria. É inegável que existam muitos diplomados ignorantes, assim como existem muitos analfabetos sábios. A sabedoria não se consegue apenas com estudo, razão pela qual são muitos os teoricamente sem cultura, que possuem elevado grau de sabedoria, posto que a erudição não constitui por si só sabedoria. É só olhar o presidente da República do Brasil.